Boa noite, senhoras vereadores.
Boa noite.
Senhores vereadores, público presente. Declaro aberta a nona sessão ordinária do primeiro período de 2018 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Vamos dar início com nossas orações. Ao iniciarmos o trabalho, invocamos a proteção de Deus para que possamos digna e conscienciosamente cumprir o mandato que nos foi confiado pelo povo deste município. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cumprimentar aqui o Silvano, presidente da Câmara de Eubanque da Câmara. Seja bem-vindo. Prazer a sua presença aqui conosco. E o seu companheiro aí de obra, Eubanque da Câmara. Eubanque da Câmara. Presidente da Câmara de Eubanque da Câmara. Secretário Gilsinei vai fazer a leitura da ata da 8ª reunião ordinária do primeiro período, realizada em 14 de maio de 2018. Por favor, Gilsinei.
Ata da 8ª sessão ordinária do primeiro período de 2018 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 14 dias do mês de maio, no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Kleber Kish Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Saba Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e Wênio José do Nascimento. Estava presente também a sessão Gilsonei Chaves, Carolina Almeida Rezende, Mariana de Souza Arvelos e Maria do Carmo Souza Gomes. O presidente, senhor vereador, sua eleição de Souza, declarou aberta a sessão às 18 horas e 33 minutos, coração de praxe. Após foi aprovada a ata da 7ª sessão ordinária do primeiro período de 2018. Iniciando os trabalhos, foi apresentado atestado referente à ausência da senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos nessa sessão. Em seguida, o presidente continuou a leitura do projeto de lei número 1129, 19 de abril de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2019 e das outras providências. Usando a palavra, o senhor vereador Kleber Kijiberaldo registrou as seguintes indicações verbais: reforma do alambrado do Salão Comunitário da Água Limpa e reforma do Salão Comunitário da Água Limpa. Ainda com a palavra, Kleber registrou as seguintes indicações. Indicação número 24/2018, que solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves estude a possibilidade de um maior apoio à Associação de Moradores do bairro Vila Mendes, visando a reativação da Rádio Comunitária São Francisco. Indicação número 25/2018, que solicita que seja estudada a possibilidade de manutenção com urgência de uma fossa que foi construída pela Prefeitura Municipal na residência da senhora Eliana Moreira de Carvalho, no bairro Vila Mendes. Indicação número 28/2018, que visa a regularização de um ponto de parada de táxi na Praça Central do município de Coronel Xavier Chaves. Seguindo a palavra, o senhor vereador Luzaí Assunção registrou a indicação número 26/2018, que requer a instalação de mata-burro, calçamento e abertura da estrada que dá acesso à propriedade do senhor João Pinto nos dois córregos. Luzaí também registrou a indicação número 27/2018, que solicita que seja feita uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Grupo de Consciência Negra de Coronel Xavier Chaves, COSNEC, objetivando a confecção dos próximos uniformes escolares para a rede municipal de ensino e uniforme para todos os setores do Executivo Municipal. A seguir, o senhor vereador Gilson Martins da Chaves registrou a indicação verbal que solicita a troca da caixa do vaso sanitário do Salão Comunitário da Cachoeira. Em pauta, o presidente encaminhou o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas de 2015 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, processo 987.662, para análise da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas. Em seguida, a senhora vereadora Sábata Rezende Chaves agradeceu em nome de sua família pelos votos de pesar pelo falecimento de seu pai, senhor Francisco Carlos Rezende Chaves. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente. Ofícios números 159, 160 e 161 de 2018 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves e comunicado do Ministério da Educação sobre liberação de recursos financeiros. Com a palavra, o senhor vereador Kleber Kitt Liberaldo informou que está elaborando um projeto de lei referente à transparência nas filas dos setores de obras e saúde do município. Usando a palavra, o presidente fez convite para a audiência pública, que será realizada no dia 21 de maio de 2018, às 18h30, no Salão Comunitário da Água Limpa, para apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o primeiro quadrimestre de 2018. Conforme a gravação dessa sessão, ata eletrônica número 274. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 28 de maio de 2018, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente e o vereador Sueli Sandi Souza declarou encerrada a sessão às 18h29 de 14 de maio de 2018.
Alguma retificação ou impugnação na ata? A ata está aprovada e segue para assinatura. Projeto de Lei 1129 de 2018 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019. Vou estar terminando a leitura desse projeto. E ele foi encaminhado para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Se alguém tiver alguma emenda para apresentar, apresentar junto à comissão. Esse projeto deverá ser aprovado até a última reunião de junho. Portanto, tem mais duas reuniões para ele ser aprovado. Eu vou ler o restante que ficou. Ficou faltando poucas páginas agora. Capítulo 12. Das disposições finais. Artigo 56. A proposta orçamentária do município para o exercício de 2019 deverá ser encaminhada ao Legislativo Municipal para sua apreciação até o dia 30 de setembro de 2018 e a mesma deverá ser devolvida para sua sanção até o término da sessão legislativa de acordo com a lei, com a Constituição do município. Artigo 57. Se o projeto de lei orçamentária não for sancionado pelo Executivo Municipal até 31 de dezembro de 2018, a programação dele constante deverá ser executada contida na lei orgânica do município ou, na falta desta, será adotada como proposta a lei orçamentária vigente nos termos do artigo 32 da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964. Primeiro, pessoal em cargos sociais. Segundo, serviço da dívida. Terceiro, tarifas de serviço público. Quarto, precatórios judiciais. Quinto, medicamentos, materiais e serviços de apoio na área de saúde. Sexto, material didático e outros materiais e serviços de apoio para a área de educação. Execução de obras em andamento e Nono, cumprimento dos percentuais constitucionais obrigatórios em saúde, educação e assistência social. Parágrafo 1. O valor do décimo de que trata o caput deste artigo poderá ser suplementado até o limite percentual previsto no artigo 17 dessa lei. Artigo 58. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019 conterá dotação orçamentária para a reserva de contingência no valor mínimo de 1% da receita corrente líquida para atender os passivos contingentes e outros eventos fiscais imprevistos. Parágrafo único. Se no mês de dezembro do exercício financeiro de 2019 ficar comprovada que a dotação orçamentária denominada reserva de contingência não foi utilizada para o fim previsto nesse artigo, a mesma poderá ser utilizada como fonte de recurso para cobertura de créditos adicionais. Artigo 59. No prazo máximo de 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma da execução mensal de desembolso, que deverá atender aos seguintes objetivos. Primeiro, assegurar às unidades orçamentárias em tempo útil a soma de recursos necessários e suficientes à melhor execução do seu programa anual de trabalho. Segundo, manter durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria. Parágrafo 1. No estabelecimento de programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso de que se trata o caput deste artigo, o Poder Executivo utilizar como parâmetros as receitas efetivamente realizadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores. Parágrafo 2. A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso poderão ser alterados durante o exercício, observados os limites da dotação e o comportamento da execução orçamentária. Artigo 60. Quando, ao final de um bimestre, for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal previstas no anexo de metas fiscais, os poderes executivo e legislativo promoverão por ato próprio e nos montantes necessários limitação de empenho e movimentação financeira nos 30 dias subsequentes, observando os seguintes critérios. Primeiro, quando a despesa com pessoal mostrar-se superior aos limites legais, deverá os poderes procederem à redução das referidas despesas a tais limites. Parágrafo 1º. Após a adoção das medidas legais, se mesmo assim permanecer o resultado primário ou nominal negativo, a redução deverá se dar junto às despesas de custeio, observando-se o montante necessário ao atingimento dos resultados pretendidos. Parágrafo 2º. Excetuam-se da limitação de empenho as despesas relativas a: 1º, pessoal e encargos sociais; 2º, serviço da dívida pública; 3º, precatórios judiciais; 4º, aplicação de recursos nos limites mínimos estabelecidos em lei para a saúde e educação. Artigo 61. Ao controle interno do município será atribuída a competência para periodicamente proceder à verificação do controle de custos dos programas financeiros com recursos do orçamento, assim como para proceder à avaliação dos resultados dos programas previstos. Artigo 62. As despesas com o pagamento de precatórios judiciários correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade, que constarão das unidades orçamentárias responsáveis pelos débitos e serão submetidas à apreciação da assessoria jurídica da administração antes do atendimento da requisição judicial, observada as normas e orientações legais. Artigo 63. Para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 de 2000, serão consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites dos incisos 1º e 2º do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666 de 93. Artigo 64. Não será aprovado projeto de lei que implique o aumento das despesas orçamentárias sem que estejam acompanhados da estimativa desse aumento e da indicação das fontes de recurso. Artigo 65. A lei orçamentária garantirá recursos para empenho e pagamento de diária de viagens para prefeito, vice-prefeito, vereadores e servidores públicos municipais, na conformidade com os atos administrativos dos respectivos poderes. Artigo 66. Na execução orçamentária de 2019, poderá ser instituído e mantido nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, o fundo rotativo de caixa através de lei específica. Artigo 67. Caberá à Secretaria Municipal de Finanças, através do setor de contabilidade e tesouraria, a elaboração e coordenação da proposta orçamentária do município de Coronel Xavier Chaves para o exercício de 2017. Artigo 68. A destinação de recursos a título de contribuições a qualquer entidade para despesas correntes e de capital, além de atender ao que determina o artigo 12, parágrafo 2º e 6º da Lei nº 4.320, de 1964, somente poderá ser efetivada mediante previsão na lei orçamentária, autorização específica e a identificação do benefício no convênio. Artigo 69. O Poder Executivo, quando da execução orçamentária através do cronograma de desembolso financeiro, tomará as providências necessárias à obtenção de recursos primários positivos. Artigo 70. Se a dívida consolidada do município no final de um quadrimestre ultrapassar aos limites fixados, deverá ela ser reconduzida ao referido limite no prazo máximo de um ano, reduzindo-se o excesso em pelo menos 25% do primeiro quadrimestre. Parágrafo único. Enquanto perdurar o excesso, o município, primeiro, estará proibido de realizar a operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação da receita. Segundo, obterá o resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, a limitação de empenho na forma do artigo anterior. Artigo 71. Na programação da despesa não poderão ser, primeiro, fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras, de forma a evitar a quebra do equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa. Segundo, incluídos projetos com a mesma finalidade em mais de um órgão. E, terceiro, transferidos a outras unidades orçamentárias os recursos recebidos por transferências voluntárias. Artigo 72. Além da observância das prioridades e metas fixadas nos termos dessa lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais somente incluirão projetos novos se, primeiro, tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento. Segundo, os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa, considerando-se as contrapartidas exigidas quando da alocação de recursos federais ou estaduais ao município. Artigo 73. Objetivando a manutenção de ações de interesse público, o município poderá firmar convênios, acordos e ajustes para propor parceria com os demais entes federativos. Artigo 74. O Poder Executivo, por intermédio do órgão responsável pela administração de pessoal, publicará até a data de encaminhamento do projeto de lei orçamentária para o ano de 2019 a tabela de 18, está errado, né? Tabela de cargos efetivos, comissionados e integrantes do quadro geral de servidores municipais, assim como das funções públicas existentes no âmbito do município. Parágrafo único. O Poder Legislativo, através do órgão próprio, deverá observar as mesmas disposições de que trata o presente artigo. Artigo 75. Serão vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem a comprovada e eficiente disponibilidade de dotação orçamentária. Parágrafo único. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária, financeira e patrimonial efetivamente ocorrido, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do caput deste artigo. Artigo 76. Quando da elaboração do plano plurianual para o período de 2018-2021, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2019, não previstas na presente lei, poderão ser incluídas através de lei específica. Artigo 77. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 24 de abril de 2019. Assina Fúvio Olímpio, Prefeito Municipal. Portanto, o projeto encontra-se na Comissão de Orçamento para... Orçamento, legislação, A comissão de orçamento é que analisa o projeto.
É?
É. É porque até eu risquei aqui para o Justinei tinha anotado aqui legislação, eu risquei para o orçamento.
Ah,
é o orçamento, né? Isso é relativo ao orçamento, não? Depois nós dá uma olhada e vê qual que é. De repente as duas.
Tem muita coisa com gás.
É, por causa de leis, né?
Uhum.
É, projeto de lei número 1130. Dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo e da outras providências. Da Câmara Municipal de Coronel Chaves. Tenho a honra de caminhar para análise dessa Igreja Casa, representante do povo do município de Coronel Chaves Chaves, o projeto de lei número 1130 de 19 de maio de 2018, que dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo e da outras providências conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. O presente projeto de lei tem por objetivo a criação de cargo de provimento efetivo para secretário escolar para atender a demanda da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto. Isso porque o secretário escolar é o profissional responsável por atuar na gestão de registros e documentos escolares, auxiliando toda a gestão, pois operacionaliza processos de matrícula e transferência de estudantes, organização de turmas, registros dos históricos escolares dos estudantes, registrar em atas as sessões e atividades acadêmicas específicas, prestar atendimento ao público, colaborar na realização do planejamento e gestão escolar. Para dar continuidade a tal atividade, faz-se necessário que o servidor seja servidor do quadro efetivo. Dada a tamanha importância do desenvolvimento desse trabalho, esperamos contar com a costumeira atenção por parte desta Casa de Leis e solicitamos aos nobres edis a aprovação da presente. Certo de havermos cumprido nossa obrigação, despeço atenciosamente Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Vamos ao projeto. Projeto de lei complementar número 1130, de 18 de maio de 2018. Dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Chaves Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Coronel Chaves Chaves o seguinte cargo. Nível 5, denominação do cargo. Secretário escolar, número de vagas 1, escolaridade mínima. Ensino médio. Carga horária, 30 horas semanais, vencimento, R$ 1.690,24. Parágrafo único. As atribuições, requisitos do cargo de provimento efetivo mencionado neste artigo constam do anexo único da presente lei. Artigo 2º. O provimento do cargo mencionado no artigo anterior será efetuado mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Artigo 3º. O ocupante do cargo criado por essa lei apresentará declaração de bens nos termos do artigo 13 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Artigo 4º. O cargo criado por essa lei será regido pelo plano de carreira do Magistério Público do município de Coronel Chaves Chaves. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Coronel Chaves Chaves, 18 de maio de 2018. Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Algum vereador, algum comentário?
Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite a todos da plenária. Senhor presidente, por questão de ordem, até quero estar, se me permite, falando sobre os projetos e explicando eles, porque eu vou pedir tramitação dos projetos. E no primeiro, esse projeto foi lido, o 1130, queria fazer uma observação, que eu acho que impertinente e interessante, porque o prefeito está criando um cargo de supervisor escolar. Se você observar todas as atribuições aqui para este cargo, serão atribuições que se encaixaria no administrativo 1. Nós temos administrativo 1 com salário de R$ 1.106 e está se criando um cargo de R$ 1.600. Essa é a primeira colocação. A outra colocação serve para esse projeto e para os demais projetos. As pessoas, né, que estavam na audiência pública na comunidade Água Limpa puderam perceber que isso estava no plano decenal e isso era uma exigência, uma demanda da educação. Serve para este cargo como para os demais cargos? Por que que isso não foi enquadrado no concurso que teve há pouco tempo agora? Todos esses cargos são criados. Então, acho que são observações que nós, enquanto legisladores, temos que estar observando. Esses são alguns argumentos que eu gostaria de estar usando, eu acho que seria a título de indicação. Mas, ao meu modo de ver, depois eu acredito que tem que ser olhado, né, pelo jurídico, todos esses projetos eles podem ser nulos, porque a lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, ela é clara e deixa o artigo 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com o pessoal e não atenda. Inciso 1º, as exigências dos artigos 16 e 17 dessa lei complementar e o disposto no inciso 8º do artigo 37 e do parágrafo 1º do artigo 109 da Constituição. O que é que fala o artigo 16? A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de... Inciso 1º, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Inciso 2º, a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Já no artigo 17, considera-se obrigatório de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesas de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 2º. Para efeito do atendimento do parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido do parágrafo 1º do artigo 4º, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Então, não existe previsão orçamentária para esses projetos. E aproveitando, presidente, em questão de ordem, também no projeto 1100.
Você não quer deixar para analisar de cada vez?
Ah, tá, porque eu pedi limitação no geral.
Não, mas eu vou, ler, tá, ler todos os projetos.
Então.
Aí a cada projeto você.
Tá. Então, esse tá. Eu peço limitação e.
Eu já vou ler para ficar registrada a leitura e já ir adiantando. Com relação à questão do impacto no financeiro, eu encaminhei o ofício, assim que os projetos chegaram à Câmara, eu encaminhei o ofício à Prefeitura solicitando essa análise de impacto, só que ela não foi encaminhada para o Legislativo até o momento. Então, vou estar até lendo o ofício aqui. O ofício é... Excelentíssimo senhor prefeito municipal Fulvio de Oliveira Pinto, prefeito municipal de Coronel Fechados. Venho pelo presente expediente solicitar relatório de impacto financeiro no índice de pessoal da Prefeitura Municipal de Coronel Fechados com a criação dos cargos de secretário escolar, vice-diretor escolar, fiscal de obras e postura e fiscal tributário, conforme projetos de lei número 1130, 1131 e 1132 de 2018, que tramitam nessa Casa Legislativa. Câmara Municipal de Coronel Chaves, 22 de maio de 2018. Então, isso foi encaminhado para a Prefeitura, esse ofício, e ainda não obtivemos resposta. Algum comentário? Bárbara.
Boa noite a todos. Se o presidente me permite, com a presença aqui da advogada da Prefeitura, se eu não estou enganada, pelo que eu entendi, é uma criação de cargos para futuros concursos. Tanto que na audiência pública, a secretária explicou lá que não vai chamar ninguém agora. Não pode contratar. Então, é para o próximo concurso. Eu, se o presidente me permite, se ela puder explicar direito isso. Então, necessita de um concurso. Só respondendo, porque eu acho que não vai...
O projeto, ele está claro que é o ingresso no cargo é através de concurso público. Né? Mais algum vereador, algum comentário a respeito do projeto? Vou estar fazendo a leitura do próximo projeto, que ele tem a mesma conotação. Altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, instituída pela Lei nº 1170, de 3 de julho de 2017, e da outras providências. Tenho a honra de caminhar para a análise dessa Igreja Casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o projeto de lei 1131, de 10 de maio de 2018, que altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, instituída pela Lei nº 1170, de 3 de julho de 2017, e da outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. A criação do cargo de vice-diretor visa atender à meta 16 do Plano de Educação, Lei 1117, 19 de junho de 2015, bem como suprir demanda da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto para auxiliar diretor escolar no planejamento, execução e avaliação de todas as atividades administrativas e pedagógicas do estabelecimento, bem como substituir o diretor escolar quando de sua ausência contribuindo para o bom funcionamento da escola. Para o provimento da vaga, será observado o disposto no plano de carreira do Magistério Municipal, orientações do Ministério da Educação e Secretaria Estadual de Educação, sendo que será ocupante do cargo do cargo professor do quadro efetivo com licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação na área de educação após eleição realizada entre os funcionários da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto. E ainda a função de vice-diretor escolar será exercida por professor da educação básica, ocupante de cargo efetivo e em pleno exercício na função docente, com no mínimo 3 anos de efetivo exercício, ou seja, após o estágio probatório. Estágio não. Data tamanha importância do desenvolvimento da função de vice-diretor escolar para a Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto, esperamos contar com a costumeira atenção por parte dessa Casa de Lei e solicitamos ao nobre Edis a aprovação da presente. Certo de havermos cumprido nossa obrigação, despeço-nos atenciosamente, Fúvio. Projeto de Lei Complementar número 1131, de 18 de maio de 2018. Altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, instituída pela Lei nº 1170, de 3 de julho de 2017, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, instituída pela Lei nº 1170, de 3 de julho de 2017, a vice-diretoria escolar subordinada diretamente à secretária de Educação e diretoria escolar. Artigo 2º. O anexo 1º da Lei Municipal nº 1170, de 2017, passa a vigorar conforme o anexo 1 dessa lei. Artigo 3º. Para atender ao que dispõe o artigo 1º dessa lei, fica criado o seguinte cargo de provimento em comissão. Número de vagas 1, cargo vice-diretor escolar, cargo horário 30 horas semanais, padrão remuneratório CC5, 2.636,37. Parágrafo 1º. O anexo 2º da Lei Municipal nº 1170, de 2017, passa a vigorar acrescido do cargo criado por essa lei. Parágrafo 2º. O anexo 5º da Lei Municipal nº 1170, de 2017, passa a vigorar acrescido das atribuições do cargo de vice-diretor escolar, conforme o anexo 2 dessa lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento de 2018 e seguintes. Artigo 5º. Fica autorizado a inclusão do objeto dessa lei no plano plurianual para o período de 2018-2021, instituído pela Lei nº 1190, de 29 de novembro de 2017, e na Lei 1169, de 3 de julho de 2017, que estabeleceu as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018. Artigo 6º. Ficam convalidadas as demais normas constantes da Lei Municipal nº 1170, de 3 de julho de 2017. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Coronel José Chaves, 18 de maio de 2018. Fulvio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Algum vereador, algum comentário? Weber.
Esse projeto, né, conforme eu disse, igual aos demais, eu pedi tramitação em relação ao que eu li sobre essa lei complementar, mas eu gostaria também de salientar e que os demais vereadores procurassem se informar, porque o artigo 6º dele fala que ficam convalidadas as demais normas constantes da Lei Municipal número 1170, de 3 de julho de 2017. Fiz um requerimento para o excelentíssimo prefeito, para que ele possa estar explicando, né, sobre essa convalidação. Posso fazer a leitura do requerimento, presidente?
Eu vou ler o requerimento e vou colocar ele em análise plenário.
Antes disso, presidente, só queria colocar, só para vocês entenderem o que fala o artigo 6º, convalidar. É um termo comumente utilizado no linguajar jurídico que significa tornar válido, legitimar, dar validade, a legalizar. Exemplos: se determinando o ato foi praticado por pessoa não competente e perfeitamente passivo, que tal ato venha a ser convalidado por quem efetivamente tem competência para tal. Ou se determinado um ato antes não era tido como válido, poderá quem de direito e competência torná-lo válido. Então, acho que a gente tem que prestar atenção nesse artigo 6º. O que será convalidado? Eu acredito que nenhum dos nobres colegas saiba o que será convalidado nesse artigo 1170, daquele cronograma que foi votado aqui nessa casa no ano passado.
Presta aí para ler. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, o vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, apreciação e votação em plenário, nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Solicito informações de quais são os atos a serem convalidados conforme o artigo 6º do projeto de lei complementar número 1131, de 18 de maio de 2018, altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, instituído pela Lei 1170, de 3 de junho de 2017, e dá outras providências. Artigo 6º. Ficam convalidadas as demais normas constantes da Lei Municipal número 170, de 3 de julho de 2017. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 28 de maio de 2018. Algum comentário sobre o requerimento? Algum vereador é contra o encaminhamento do requerimento? Requerimento está aprovado e será encaminhado. Algum vereador, algum comentário a respeito do projeto? 1131. Projeto em tramitação a pedido do vereador Crepo. Dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo e da outras providências. À Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, tenho a honra de encaminhar para a análise dessa Igreja Casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o projeto de lei 1132, de 18 de maio de 2018, que dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo e da outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. Trata-se de criação de cargos de provimento efetivo de fiscal tributário e fiscal de obras e posturas para atuar em diversas áreas do município: fiscalização de obras, imóveis e edificações, fiscalização ambiental, fiscalização de trânsito, fiscalização de tributos, etc. Cada área tem as suas especificações. Para o desempenho de todas essas atividades, os agentes fiscais contam com importantes garantias estabelecidas no inciso 8º do artigo 37 da Constituição Federal. São eles: Oitavo, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. As funções são de fiscalização, auditoria e vistoria, bem como a aplicação de notificações e multas nos órgãos e serviços prestados pelo município para aferir se estão de acordo com a legislação local vigente. Executar tarefas inerentes à área de fiscalização de obras, posturas tributárias, transporte, trânsito e outros serviços conforme atribuições requisitos dos cargos que encontram-se nos anexos, encontram-se anexos ao presente projeto de lei. Dada a tamanha importância do desenvolvimento desse projeto, desse trabalho de fiscalização no município, esperamos contar com a costumeira atenção por parte dessa Casa de Lei e solicitamos aos novos edis a aprovação da presente. Certo de havermos cumprido nossa obrigação, despeço atenciosamente Fúlvio. Projeto de Lei Complementar número 1132, de 18 de maio de 2018. Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados no quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves os seguintes cargos. Nível 5. Denominação do cargo. Fiscal de obras e postura. Número de vagas. 1. Escolaridade mínima. Ensino médio. Carga horária. 40 horas semanais. Vencimento. R$ 1.690,24. Nível 6. Denominação do cargo. Fiscal tributário. Número de vagas. 1. Escolaridade mínima. Superior completo em algumas das seguintes áreas. Direito, economia, administração ou contabilidade. Carga horária, 40 horas semanais. Vencimento, R$ 2.028,29. Parágrafo único. As atribuições e requisitos dos cargos de provimento efetivo mencionados neste artigo constam do anexo 2 da presente lei. Artigo 2º. O provimento dos cargos mencionados no artigo anterior será efetuado mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Artigo 3º. Os ocupantes dos cargos criados por esta lei apresentarão declaração de bens nos termos do artigo 13 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal, 18 de maio de 2018. Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Algum vereador, algum comentário? Weber?
Presidente, está em tramitação, né, devido à lei, mas eu queria fazer algumas observações. Gostaria que até os nobres colegas pudessem estar olhando. A primeira questão que foi levantada pela vereadora Bárbara na primeira fala, quando ela fala provas e títulos. O processo seletivo, ele é provas e títulos. Então, de repente, você pode pegar depois de aprovado, você abre um processo seletivo. Necessariamente, ele não tem que ser o concurso público, porque ele é provas e títulos, ele atende o que está aqui. Então, necessariamente, não será esse provimento. A outra questão que eu queria trazer aqui é o seguinte. São várias atribuições para o fiscal de obras e postura. E, no final, aí para terminar, coloca: exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ao delegado. É assustador o número de atribuições para esse responsável. Ainda poderá ter mais algum. Mas o que me chamou a atenção é que exige que tenha ensino médio, né? Mas eu não vi aqui falando nada que ele tem interesse de obra. Porque para mim, no quesito fiscalizar, só fiscaliza quem sabe. Como que você vai fiscalizar? Seguinte, eu vou fiscalizar. Então, a pessoa tem que ter um conhecimento de projetos, etc. Porque senão, como que ele vai estar se enquadrando? Essa é a primeira questão que eu acho que tem que ser levada para o executivo. Outra observação que eu gostaria que fosse respondido pelo executivo é fiscalizar o cumprimento do Código de Obras e Edificações, do Plano Diretor Participativo e da Lei Municipal de Parcelamento de Solo. Né? Ao meu entendimento, nós não temos esse Código de Obras e nem o Plano Diretor Participativo da Lei Municipal de Parcelamento de Solo. Então, assim, precisava ter essa lei. Então, eu gostaria que né, tivesse um maior esclarecimento em relação a esses pontos desse projeto aqui. Não sei se mais alguém tem alguma leitura sobre esse projeto, mas
dêem uma olhada nele, que são vários itens, mas conhecimento específico sobre, para fiscalizar, nós não temos. Então, gostaria, senhor presidente.
Ah, vai.
Eu só gostaria que o nosso colega prestasse mais atenção quando a gente fala. Eu estava falando do cargo de vice, na época, quando eu perguntei para ela do concurso, eu estava falando desse cargo, não estava falando, que nem tinha lido ainda.
As outras provas.
Então, preste
também
mais um pouco atenção quando a gente falar.
O vice-diretor prova em títulos também.
Então, preste um pouco só mais atenção quando a gente estiver falando. Então, era isso que eu queria falar, já que ele citou meu nome.
Com respeito ao vice-diretor, não existe concurso. Tem que ser um funcionário efetivo, um professor de carreira com 3 anos, que já tem estágio probatório comprovado. Então, é outra situação. Um é cargo eletivo e os outros é cargo efetivo.
Só para completar, quando eu falei do concurso, porque quando aumenta, quando você falou que iria aumentar, então para secretário precisa de concurso. Se for uma vice, já é uma pessoa que já está lá, então não tem aumento, né, de cargo, porque é uma coisa que veio lá de cima, então é uma coisa necessária, é uma coisa que eles têm que cumprir, independente de agora ou não, eles vão ter que colocar, porque é uma norma que vem lá de cima, né? Então é uma norma que tem que ser cumprida.
Boa noite a todos. Eu até mostrando o Edson aqui sobre esse projetinho aqui. Fiscal de obra. Aqui. Superior completo em algumas das seguintes áreas: área em direito, economia, administração, contabilidade. Para mim tinha que ser um mestre de obra. Porque...
Também tem tributário.
Então.
Esse é a porta parte, não é? Porque são dois, não.
Dois. Então, o que acontece hoje com o coronel Chaves é isso. A gente tem alguns chefes, às vezes ele vai mandar nas pessoas, às vezes não entende nada dessa área. Então, o que é mais importante para mim aqui? Esse carro que é criado aqui, gente, eu acho que, inclusive, dentro da tramitação que o nosso amigo está pedindo, eu acho que é relevante, sabe? Todas as pessoas aqui que pedir, sabe, tramitação, eu acho que tem que ter um bom senso de aceitar, sabe, e de olhar direitinho com carinho, porque Ingozinha, da audiência pública que teve lá, falta de funcionário, falta de mão de obra. E o povo sempre está reclamando falta de mão de obra, o secretário reclamando mão de obra, e às vezes cria uns cargos que talvez nem vai precisar. Então está aqui minha deixa.
Mais algum comentário? Eu passei assim meio batido aqui no projeto 131 de vice-diretor. Eu procurei, analisei o projeto aqui, olhei no plano decenal. Aqui não fala o período de mandato desse vice-diretor. Se é 4, se é 10, se é vitalício. Então eu acho que teria que estipular esse quantos anos que esse vice-diretor exercerá esse mandato e quantas vezes ele poderia ser reconduzido. Então, acho que poderia encaminhar isso para a prefeitura para ele estar olhando isso, porque eu não consegui achar nada. Se tiver escrito em algum lugar, eu não achei. Então, por favor, nem caminhe isso para a gente. Portanto, os três projetos. Não existe eleição direta para diretor, por enquanto. Então, não sei como que teria que ser mais claro isso. Então, os três projetos ficaram em tramitação, mais o da LDO, para a próxima reunião. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Chaves, o vereador que subscreve requer que após tramitação regimental, apreciação e votação em plenário nos termos do inciso 10, parágrafo 3º do artigo 115 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Chaves, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, requerendo-lhe
Sabendo-se que existe um convênio com a ANVER, Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos Tervertentes, e que é repassado um valor mensal, e fora este valor, ainda foi aprovado nessa Casa Legislativa o projeto de lei número 1108, de 30 de outubro de 2017, o qual foi contra de 0,5% do fundo de participação do município, que é a nossa maior receita para um melhor serviço, e sabendo que dentre vários serviços prestados pela entidade podemos destacar 5, departamento de engenharia, topografia, prestação de serviços de assessoria técnica, execução de projetos relacionados à arquitetura e engenharia, orientação na elaboração das planilhas, cronograma e memoriais dos projetos realizados, desenvolve projetos arquitetônicos e urbanísticos variados de pavimentação e drenagem, laudos técnicos, levantamentos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, memoriais descritivos de acordo com as exigências dos governos federal e estadual para a contemplação de seus respectivos convênios, além de levantamentos altimétricos, projetos de desmembramento e regularização de áreas a fim de atender às demandas dos municípios associados. Todo e qualquer serviço solicitado pelo município é de responsabilidade do Poder Executivo de cada prefeitura, incluindo sua prioridade e importância. Os projetos complementares, como estrutural, elétrico, hidráulico, prevenção e combate a incêndios e sondagens, não são realizados pela associação. Todos os trabalhos solicitados pelos municípios são requeridos por ofícios assinados pelo prefeito e destinados ao presidente da associação e posteriormente encaminhados ao setor de engenharia para a realização da programação de atendimento, considerando-se a grande demanda dos municípios associados. Em cima disso, garantiria que o executivo pudesse me esclarecer, gostaria que o executivo pudesse me esclarecer as seguintes dúvidas: quais os serviços foram prestados até o momento pela associação ao município, tendo aumentado o recurso porque foi feito um contrato desta empresa, contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria, assessoria na área de engenharia civil, auxiliando a administração na realização de medições, fiscalização de obras, elaboração de projetos e planilhas de obras novas e reformas contratado. Concretizar Engenharia Limitada, MSPF, CNPJ 07836938/00019195, data da assinatura 2/5/2018, data da publicação 4/5/2018, data da vigência 1/5/2019, valor global R$ 57.600. Câmara Municipal de Coronel Fechados, 28 de maio de 2018. Assina Kleber Christian Beraldo. Por favor, Kleber.
Aí ele está. Esse requerimento, o presidente, está bem explicado, né? Porque a prefeitura tem uma parceria com a Arcel, foi repassado o valor, com a ANVER, e aí agora foi contratado pela prefeitura uma empresa para fazer serviço topográfico, sendo que a gente tem esse serviço ofertado pela ANVER. Então, eu gostaria de saber por que dessa contratação, tendo em vista que a gente tem esse repasse mensal e esse 0,5% do fundo de participação todos os meses.
Algum vereador, algum comentário a respeito do requerimento? Do Zair.
Boa noite, presidente, nobres amigos, colegas, assessores, os demais participantes. A gente está falando de ANVER. Na minha observação, foi passado aqui pouco tempo, e a gente vê uma ANVER, né? Eu vejo como uma ANVER aqui em Coroas como nome. Ela só tem nome. Eu não vejo. Quando manda projeto, mesmo que ela foi repasse para ela fazer os projetos, eu acompanho um pouco. Não é aquele projeto de segurança. E devido ao que já foi repassado para ela há muito tempo e ainda vai repassar, eu vejo muita coisa parada. É como se fosse. Ele passa o repasse para a firma, né? Para ela fazer os troços. Pode até fazer algum projeto, mas você vê coisas absurdas nos seus projetos. Eles, né, não são tão específicos. E volto a dizer, só relatando aqui, senhor presidente, eu estou vendo aqui na nossa cidade fios desencapados. Eu fiz até uma indicação um bom tempo atrás, e eu estou observando e estou com minhas fotos aqui. E não mandei, mas disse que fica um alerta aqui. Como você faz um repasse para uma firma dessa para fazer um projeto? É igual eu disse aqui no começo, simplesmente faz o repasse e pronto. Eu estou vendo uma cidade, Coronel Xavier Chaves, com os repasses, e não estou vendo nada. Não acontece nada, a não ser que ele está agarrado para lá, que não chegou ainda. Eu mandei lá, sim, uma indicação sobre os filhos incapazes da cidade, que está uma vergonha de frente à prefeitura. Pode procurar qualquer lugar aí, que estão todos incapazes. Deus me guarda, se garra alguma criança, um ser humano lá, até desligar essa energia de 127, que eu acho que então, eu não sei para que tem essa véia aí para fazer esses projetos. Faz um troço, não sei o que está acontecendo na cidade, não. E é muito tempo que a véia está nativa aqui na cidade de Coronel Xavier Chaves. E eu acompanho um pouco de projeto deles, e não é aquele projeto de firmeza. É só isso que eu queria falar, senhor presidente.
Gilson.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Com relação com o vereador Cléber disse desse requerimento, indo para a estrada da comunidade da Cachoeira, pelo menos o que eu vi, eles estavam uniformizados de roupa da Anvé, o carro com o logomarca da Anvé. Pelo menos o que eu vi. Agora não sei se ele é funcionário da Anvé, realmente.
Mais algum vereador? Algum comentário sobre o requerimento? Algum vereador é contra o encaminhamento do requerimento? O requerimento está aprovado e será encaminhado. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, vereador que subscreve requer que após tramitação regimental, apreciação e votação em plenário, nos termos do inciso 10, do parágrafo 3º, do artigo 115 do regimento interno dessa Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, requerendo-lhe, gostaria que fosse cobrado da empresa que fez os calçamentos das estradas em nosso município os devidos reparos. Justificativa, Cléber?
Na audiência pública, né, acredito que vocês tenham ouvido, com o secretário de obras, ele afirmou que está esperando chegar a massa asfáltica para poder fazer alguns reparos na comunidade de São Caetano, nos calçamentos. Se temos um calçamento que foi feito, eu até ressaltei na justificativa aí, presidente, que esse calçamento que foi feito agora há pouco, no trecho da chácara, ele já precisa de reparos imediatos. Existem vários pontos lá onde precisa ser feito um calçamento que tem 6 meses que foi terminado. O que acontece? A prefeitura ela jamais pode fazer tampar os buracos de um calçamento que não tem 5 anos, porque a empresa que faz o serviço, ela tem uma responsabilidade. Então nós temos que cobrar dessa empresa, que depois a prefeitura coloca o asfalto em cima do calçamento, é outra história. Mas não fazer reparos num serviço que está dentro do prazo no qual o edital previa, né, sanções para a empresa se tivesse problemas. Então a ideia é justamente cobrar dessa empresa que foi feito.
Algum vereador, algum comentário a respeito do requerimento? Algum vereador contra o requerimento? Requerimento aprovado e será encaminhado. O vereador que subscreve requer que após tramitação regimental, apreciação e votação em plenário nos termos do inciso 10, parágrafo 3º do artigo 115 do regimento interno dessa Casa Legislativa, seja encaminhado ao Executivo, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, o seguinte requerimento. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, requerendo-lhe todas as notas fiscais, juntamente com os empenhos de pagamento de diárias de viagem dos anos de 2013, 2014 e 2015 do servidor senhor Luiz Malte Rezende. Kleber?
Novos vereadores, na legislatura passada eu até convidei o servidor Luiz Mauro e até aproveito, senhor presidente, para fazer justificativo que vem mais 3 requerimentos de diárias. Qual a preocupação que eu tenho em valores de diárias? Eu estava acompanhando o portal da transparência, eu até peguei alguma coisa sobre diária aqui que eu acho que é interessante. Sobre diária, salário fixo, entrega partida, no seu STF, ajuda de custo em natureza salarial. Diária de viagem. As diárias para viagem são valores pagos habitualmente ao empregado para cobrir despesas necessárias, tais como alimentação, transporte, hotéis, alojamento para realização de serviços. O que acontece? O que a gente percebe às vezes é que tem um valor de diária, tem até o valor tal de diária, e geralmente esses valores são gastos. Nos 3 requerimentos que eu pedi do ex-prefeito Helder, do atual prefeito Fulvio e da senhorita, sua esposa, a Eliane. O que acontece? Eu estava observando, em 2017, em maio, o secretário ele tem R$ 98 de diário para reter 152. É só do mesmo congresso. Eu quero as notas fiscais para ver os gastos que tiveram, se eles almoçaram no mesmo restaurante, foi um restaurante diferente. E aproveito também que eu pedi as diárias do servidor Luiz Mauro, porque tivemos um festival no qual o motorista ele recebe R$ 40 de diária para poder sair daqui em Belo Horizonte prestar as notas fiscais. Esse mesmo servidor, ele foi lá levar. E prestou conta de uma diária de R$ 245. Então é assustador, né, para o administrativo, se você tem um motorista que faz diária por R$ 40 e lota um servidor, um secretário, para poder fazer parte de uma diária de 245. Então minha obrigação é fiscalizar essa, né, até já antecipei para o Luiz Mauro, que vem as notas fiscais, e vou pedir que o promotor faça uma análise disso, porque assim eu não tenho condições de estar analisando. Ao meu modo de ver, a gente tem que estar fazendo o nosso papel, que é fiscalizar. E se a gente não cobra as notas fiscais, se não cobra da forma correta, como que eu vou poder estar fiscalizando? Então, senhor presidente, eu já estou explicando sobre todos os requerimentos, porque eu fiz justificativo em todas elas. Então, basicamente, os outros requerimentos que vêm são com o mesmo conteúdo. São de diários do ex-prefeito, do prefeito e da secretária, como secretária de Cultura e de Assistência Social. São as duas pastas que foram ocupadas. É só isso, senhor presidente.
Algum vereador é contra? Bárbara?
Eu só queria fazer, dar até uma sugestão em relação à diária, que é um assunto que vem há muitos anos, apesar que é o primeiro mandato meu, mas quando o Evanilson foi vereador, ele pediu para baixar todas as diárias. Assim que ele saiu do mandato, subiram de novo as diárias. Então, esse é um assunto que me interessa muito. Eu até gostaria de dar uma sugestão, porque eu acho que diária ele deve viajar, fazer os gastos, apresentar nota e receber. Eu acho que diária deveria ser dessa forma. Porque aqui, até aqui na Câmara, que tem diárias também, eu já fui para alguns locais, nem sabia que a gente tinha, né, que a gente vai aprendendo com o tempo, mas quando eu fiquei sabendo, eu fui para Ouro Preto. Quando eu cheguei lá, o almoço era R$ 45. Caro, né? Porque aqui o pessoal, quando veio, pagou 20 e poucos reais. E eu recebi R$ 50 de diária. Então, eu falei, bem, aqui eu gastei 45. Aí ainda comprei um suco, deu R$ 50. Mas se eu fosse em outro lugar, eu gastaria menos. Né? Se, vamos supor, se eu estivesse em outro lugar e viesse aqui em Coronel, o pessoal não gastou nem R$ 30 para almoçar. Então, eu faço uma sugestão que a diária, a pessoa viajar, claro, precisa de dinheiro, que ela custe o que ela gaste e que ela receba todas as notas apresentadas em vez de ter um valor fixo. Isso é uma proposta que eu gostaria de fazer para a Prefeitura, até para a Câmara também, que tem uma diária fixa.
Você quer encaminhar isso para a Prefeitura de que forma? Ofício? Indicação?
Uma indicação. Pode ser uma indicação. Se quiser, na próxima reunião eu trago oficialmente. Mas
pode
se
ser
já
uma indicação
puder,
verbal, né?
Uma indicação verbal em que as diárias sejam dessa forma.
Sábado.
Boa noite a todos. Eu queria comentar sobre essa questão das diárias também. Eu acho que da parte dos motoristas, até onde eu sei, já funciona dessa forma. Eles viajam e eles têm que trazer as notas. Pelo menos há um tempo atrás estava funcionando assim. Eu acredito que continua sendo assim a parte de motorista. né, as diárias de motorista. Eu queria comentar também, e também talvez pode ser uma indicação, que as diárias elas são, elas têm uma tabela e elas são divididas por localidade. Então, às vezes, a diária para a pessoa ir a Belo Horizonte é um valor. E para ela ir a Montes Claros é um valor menor. A diária de BH é maior porque é capital. E eu queria deixar como indicação ou sugestão que essa diária ela fosse feita de acordo com a quilometragem que você está andando. Porque quando a gente estava aqui, eu lembro que até hoje, né, viagens para Itapeva. E tinha um problema grande com motoristas, porque o valor da diária de Itapeva era bem parecido com o valor da diária de Belo Horizonte. Itapeva dá 7-8 horas de viagem, se não me engano. Então, eu acho que é um caso diferente. E outro problema que era grande, que na época a gente tinha, que agora parece que foi sanado, era que, às vezes, os motoristas que abasteciam para poder voltar. E muitos motoristas não queriam ir, porque, às vezes, eles demoravam para ter esse valor ressarcido. E aí eu acho que é uma questão que eles podem fazer uma análise mesmo e melhorar, né? Principalmente olhando essa questão da... se colocando mesmo no lugar e imaginando o que a pessoa vai ter de gasto. Então, eu acho que o tanto que ela anda, com certeza vai dizer que ela vai gastar mais, né? Ela vai ficar mais tempo fora de casa, automaticamente. Só isso.
Kleber?
Quero fazer só mais um breve comentário, presidente. Já que a vereadora Bárbara abriu um leque na discussão e a vereadora Sábato, em relação justamente diária, porque no entendimento, quando foi votada essa tabela, eu lembro que na época fui na Câmara, estava eu, o presidente, o vereador Olevi, Naldin, eu votei até contra nessa época, mas eu queria ressaltar que o meu modo de ver já funciona assim, da forma que acabaram com o teto máximo 152, você tem que comprovar os gastos e vai receber em cima dos seus gastos. O que eu queria colocar, que é muito importante, já em cima da sugestão da SAPTA e também da sugestão da Bárbara, porque eu procurei alguns motoristas e a situação dos motoristas é delicada, porque eles têm no máximo para Belo Horizonte R$ 40 de diária. Então, o que acontece? E tem um período mínimo, né? Eles têm que alcançar 6 horas fora da cidade. Aí, o que acontece? Aí o motorista, ele tem que levar um paciente, ele tem que sair 9 e meia para ir para Barbacena. Se ele ficar lá até 2 horas, ele não vai receber diária. Então, eu acho que teria que rever a minha preocupação de estar cobrando justamente diária, justamente por isso. Por que se é cobrado dessa forma do motorista, aí vou acrescentar no que a Bárbara falou na fala dela das notas. E os motoristas, além disso, ele tem que prestar nota, ele só recebe mediante nota, se ele não precisa nota, ele não recebe. E por que de outras áreas, o executivo, o secretário não é da mesma forma? Então, deveria ser, se existe uma tabela e a tabela é seguida, deveria ser da mesma forma para secretários e prefeitos. Então, o motorista sai, né, o Antônio Cardoso já deve ter conversado com o Fran enquanto era motorista, e realmente é uma covardia dos motoristas. Às vezes ele sai na hora de almoço e não tem direito a diária, ele fica lá, aí 5h30, mas ele saiu, não teve tempo dele almoçar, porque eles estão lotados na saúde, e tem esse problema. Então, sim, é uma situação que tem que ser revista. Eu acho que a indicação da Bárbara, espero que ela obtenha a resposta, e que se possa colocar também essa situação dos motoristas, que seja revista essa questão de não tem que ter um mínimo de hora, não. Se ele saiu, ele prestou nota, ele está fora da cidade prestando serviço, são pessoas sérias, compromissadas com o nosso município, que seja ressarcido as despesas dele. É só isso, presidente.
Também queria fazer um comentário, né? Tem um funcionário do Conselho Tutelar que até fez essa pergunta para mim, porque para o tipo executivo, secretariado, eles recebem e para eles têm que mostrar nota para depois ser ressarcido. Então, acho que há uma contradição nisso.
Só para fechar, uma opinião que eu venho de muito tempo, que eu acho que é uma questão que, com certeza, o povo vai receber com muito cuidado, porque é uma pessoa que se preocupa. Mas eu acho que, às vezes, a coisa passa despercebida. Mas a gente precisa dar exemplo para a gente cobrar. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que, quando ele parar e pensar, ele vai dar o exemplo. Porque, se ele agir da mesma forma que trata os funcionários, com certeza ele vai ter um respaldo muito grande. E eu acho que ele tem esse bom senso de parar e pensar. Porque a questão de diária não é de hoje que eu me preocupo com isso. Só para finalizar, queria só dar essa eixa para o prefeito.
Com relação ao requerimento do Cleber, solicitando os documentos das viagens do servidor Luiz Mauro, algum vereador é contra? Requerimento aprovado. Só mais dois.
Três, né?
Está nascendo.
É o mesmo molde.
Está nascendo.
Três no mesmo molde.
Está criando. O vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, apreciação e votação em plenário, nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115 do regimento interno dessa Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Colônia Fechados, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, requerendo-lhe todas as notas fiscais, juntamente com os empenhos que comprovam os pagamentos das diárias de viagem do excelentíssimo senhor ex-prefeito municipal Helder Sávio Silva, nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. Alguém é contra o requerimento, o encaminhamento do requerimento? Quer fazer algum comentário?
Não, porque assim, na verdade é o mesmo molde. Eu fiz justificativas separadas, justamente porque umas atribuíram ao servidor e outras ao prefeito, mas é tudo no mesmo molde.
Esperar a vereadora retorna.
Essa questão dos motoristas, depois a gente faz uma indicação, você revista essa questão de ter essa carga horária mínima.
Na hora das indicações a gente bola um.
Bola uma forma de estar.
Uma forma de estar encaminhando. Talvez um ofício, né? Solicitando a revisão da tabela, né? Da forma
da forma
de pagamento. Ter feito um requerimento.
Juntos? Não, não, mas aí é de outra. Sabe por quê, presidente? Porque é específico o nome. Aí...
É, pode ter uma.
É.
Algum vereador é contra o encaminhamento do requerimento, solicitando ao ex-prefeito os documentos das diárias de viagem?
Não.
Requerimento aprovado. O vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, apreciação e votação em plenário, nos termos do inciso 10, parágrafo 3º do artigo 115 do regimento interno dessa Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Chiver Chaves, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, requerendo-lhe todas as notas fiscais juntamente com os empenhos que comprovam os pagamentos das diárias de viagem do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Chiver Chaves no ano de 2017 e no ano de 2018 até a data do dia 21/5/2018. Alguém é contra o encaminhamento desse requerimento? Requerimento aprovado. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, apreciação e votação em plenário, nos termos do inciso 10, parágrafo 3º do artigo 115 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Chiver Chaves, Fulvio de Oliveira Pinto, requerendo-lhe todas as notas fiscais juntamente com os empenhos de pagamento de diárias de viagem do ano de 2017 da Secretaria Municipal de Assistência Social e no ano de 2018 até a presente data da Secretaria Municipal de Cultura. Alguém é contra o encaminhamento do requerimento? Requerimento será encaminhado. Indicação, Kleber.
Excelentíssimo senhor Sueli Santos de Souza, presidente da Câmara Municipal de Colônia de Chachá. O vereador que subscreve se requer que após a tramitação regimental seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal sem seguinte indicação: firmamento de parceria com o PROCON. Eu fiz a justificativa dentro da lei, mas ela é grande. Então, só fazer um breve comentário o porquê dessa indicação. Fui procurado por alguns moradores que na semana passada, alguns moradores, eles foram procurar o PROCON. O PROCON é uma instituição municipal. Então, hoje o PROCON de São João del Rei, ele atende São João del Rei e Santa Cruz de Minas, que tem parceria. O que acontece? Hoje nós temos várias demandas, como está explicado aqui na justificativa, por exemplo, principalmente das operadoras de telefone. O que acontece? Se você vai no PROCON e não te atende, você tem que procurar as pequenas causas. E às vezes uma situação que você resolveria no máximo 3 dias que o PROCON poderia resolver, no pequenas causas vai 6 meses, né? De repente até mais, né, Carol? Até mais. Então, assim, às vezes desanima até o usuário. Então, se o prefeito firmar uma parceria com o PROCON, já procurei saber lá como que funciona, não tem um custo elevado, e eles aceitam até estagiários para poder estar fazendo um trabalho, seria uma forma da gente estar ajudando a nossa população, porque ela fica desassistida nesse ponto. Então, só na semana passada, 3 pessoas foram lá e voltaram. Eu não sei se outras situações eles atendiam, eu sei que hoje está bem municipal, o Nivaldo está bem restrito a esse atendimento. E assim, é difícil a pessoa que não tem um problema, que ele tem que recorrer ao Código do Consumidor, e quem vai estar respondendo, né, vai ser o PROCON. Então eu acho que é muito interessante essa indicação, gostaria que o prefeito olhasse ela com carinho, porque ela vai estar de uma certa forma ajudando a nossa população. É só isso, senhor presidente.
Mais alguma indicação, Bárbara?
Bem, eu gostaria de fazer uma indicação que, até na última reunião que teve na escola, no sábado agora, o Caminho de Santiago está batendo em nossa porta. Daqui a pouco vai começar um projeto muito bom em relação ao turismo. E eu acho que a cidade tem que se preparar urgentemente para receber esse projeto. Então, eu gostaria de fazer essa indicação para que o prefeito olhasse com muito carinho nosso mirante, que é um ponto turístico que pode trazer muitas pessoas, porque o projeto Caminho Santiago é um projeto turístico e também religioso. Então, se for arrumado esse caminho, foi iluminado esse caminho, tem muita gente que sai de longe para subir o mirante com aquela Nossa Senhora e com aquela vista maravilhosa do nosso município. Então, eu faço essa indicação para ele colocar dentro do projeto dele, do Caminho de Santiago, esse mirante de Coronel Xavier Chaves.
Mais algum vereador, alguma indicação? Sábado.
Eu queria fazer uma oral, queria reforçar que a prefeitura, se possível, avalie a possibilidade de fazer aquela Moscou Chaves de uma forma talvez mais simples, que eu já tinha feito essa indicação aqui, até a vereadora Bárbara tinha comentado que já era projeto do prefeito fazer isso mensalmente, mas acabou que não aconteceu, e eu acho que é uma coisa que daria oportunidade para muitas pessoas da cidade poderem expor, né, seus trabalhos. Então, eu queria renovar, né, essa indicação, que eu acho que seria muito interessante.
Só pegando o seu gancho aí, quando eu falei que era um projeto, fazer um projeto de turismo, não Moscou Chaves, porque Moscou Chaves é anual. É porque você não participou agora desse seminário que teve no sábado, então foi muito importante. Eu acho que faltou a participação nossa lá. Acho que só estava eu e o Luzaí. Teve palestras interessantes, principalmente do SEBRAE. Então, para não descaracterizar um projeto tão bom como o Moscou Chaves, realmente ele é anual. Mas quando eu falei do projeto mensal, de manter as tendas para que a pessoa possa comercializar. Mas isso é um projeto que que ele está estudando para ver a melhor forma. Porque quando você coloca a tenda, muitas pessoas vão querer. Então, é um projeto que eles estão estudando, mas não é o Moscochave. Só para deixar claro isso, não é o Moscochave. O Moscochave é um projeto anual, como o Carnaval, como o Carnachachaça, como a exposição. É um projeto anual que requer um investimento maior. Mas esse projeto é que as pessoas... Por isso que eu estou falando, que está batendo em nossa porta o turismo chegar, e vamos ver se a gente consegue colocar para frente. Porque Coronel Xavier Chaves merece ter turista aqui, porque é uma cidade maravilhosa. Quem vem gosta. Espero que nossos convidados, não sei se é a primeira vez, tenha passeado pela nossa cidade, uma cidade que tem muita coisa bonita para se ver, mas é um projeto que precisa ter um estudo maior. Só para complementar.
Só para justificar, quando eu fiz a indicação, eu me lembro que eu falei que foi interessante, que muitas pessoas gostaram, e que eu tinha... Né, indicável, acho que seria uma ideia interessante que fossem usados tanto os artistas daqui quanto os produtores, né, os artesãos daqui, e num formato não parecido, né, num formato mais enxuto, mas de forma que eu me lembro que eu ainda falei de fazer um levantamento de uma lista de pessoas interessadas e fazer um rodízio para que todo mundo pudesse ter acesso. E aí na época eu ainda fiquei feliz quando você comentou que iria acontecer.
Todo mês?
Todo mês. Mas eu concordo com você. Eu acho que a cidade é uma cidade muito boa, tem muita coisa para oferecer, mas eu acho que em muitas questões, às vezes, não está totalmente preparada para receber o turista ainda. Precisa disso, né? Do que vai ser oferecido, do que vai ser preparado. Em relação ao seminário, eu acho muito importante. Ano passado eu compareci, esse ano eu tive um compromisso, não pude ir. Mas eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que ir caminhando para poder alcançar, sim, essa questão do turismo. E fortalecendo também aquilo que eu falei das plaquinhas, dos folders. Eu lembro que eu fiz as indicações todas juntas. Eu acho que isso não deixa de ser uma recepção para quem chega aqui, saber o que tem aqui, saber um pouco do que a cidade tem para oferecer. E, de fato, isso é muito importante. É uma forma de movimentar, né, a economia local.
Só cumprimentar. Posso cumprimentar? Nesse seminário, até no questionário, por isso que eu falo a importância da gente participar, né? Nesse seminário tinha alguns questionários, e nesse questionário tinha até finalização, né, Isaías? Então, eu acho que é importante, porque às vezes a gente fala aqui, a gente colocar por escrito mesmo, né, porque às vezes eu passo uma indicação verbal, mas no outro dia eu estou lá na prefeitura tentando correr atrás, fazer por escrito. Então, a oportunidade que eu tive de falar o que eu tinha que falar, porque eles vão reunir, vão ler, foi ali no seminário, que eu coloquei tudo por escrito, né, porque o meu projeto, nosso projeto, a cidade quer que a cidade cresça no turismo. Então, por isso que eu coloquei. Não estou questionando, mas ali foi a oportunidade da gente escrever para que eles possam realmente pensar, colocar. Mas não é perdido. Eu acho que, se você tem esse projeto, eu acho que você deveria até mandar por escrito também para a prefeitura. Quer dizer, se chega uma indicação, é legal, mas eu acho que quando a gente coloca no papel, e essa indicação é legal, e tinha essas finalizações, essas placas, tinha, né, se era prioridade. Espero que muitas pessoas tenham colocado isso.
Já foi passado aqui, senhor presidente, acho que foi bem questionado na época, de cachorros, animais em ruas. Muitas pessoas me procuraram, inclusive aconteceu comigo, que cachorros não estão só transitando, né, na nossa cidade. e já está começando o ataque. Inclusive aconteceu comigo duas vezes. E é uma coisa, né? Eu acho que o prefeito, nós já passamos por aqui e já falando isso aí, e aumentou muito, e tá, muita gente me procurou, e um cachorro é um animal que você, né, ele é bem até protegido por ser, né, fala que é amigo do homem, na verdade é mesmo, quando ele, então os cachorros já estão atacando o pessoal, inclusive também me atacou umas duas vezes já, e é uma coisa que você não pode, a gente não pode atacar um cachorro, um animal desse, porque, né, diz que é crime e tudo. Pedi ao prefeito Fúvio para dar uma olhada, né, numa situação para a gente dar um jeito de acabar com esse problema aqui na nossa cidade de Coronel Xavier Chaves. E sobre e muita gente também que observa uma maneira de quem vê, e muita gente fala que já viu pessoas de fora soltar os animais aqui, maneira de conscientizar as pessoas, a polícia militar, de estar procurando investigar as pessoas que fazem isso. E o próprio pessoal daqui de Coronel não tratar do bicho na rua, porque o bicho, eu acho que a maioria de cachorros que estão aqui circulando na nossa cidade, a maioria deles tem donos. Eu acabei de falar que tem gente que solta, mas a maioria tem donos. E às vezes tem um, dois, três, e lá vão aumentando muito. Tá dando um jeito na situação. Porque de repente, igual eu, fui atacado lá, eu vou me defender de um cachorro, eu posso até matar um cachorro e eu vou ser processado por causa disso. Só isso, presidente.
Mais algum vereador? Depois dessa.
Eu só queria saber se a firma ali que fez do roçamento da vila, se deu algum parecer, se vai mexer lá, se vai interditar aquela rua, porque aquela rua está perigosíssima.
Solicitação de informações.
Isso. Se vai interditar, porque está cheio de bloquete solto lá.
Hoje mesmo eu coloquei os dois lá, que estavam levantados. Só na sua fala, é igual a gente fica falando, só lembrando, o Enes. A gente já cansou de falar. Eu acho que agora acho que tomou uma posição, se não me engano, não sei se alguém vai falar aí. Então eu acho que está esperando acontecer alguma coisa, vira o guarda. Outro dia aconteceu, caiu um lá. Aí pegou e bateu a poeira, sei lá, se machucou e foi embora. Então não foi na prefeitura, no sábado, o direito que tem. Então, hoje mesmo aconteceu isso lá. Tinha dois para cima. É para tomar uma providência também, porque eu acho que vai acontecer coisas piores lá.
A gente não pode esperar acontecer alguma coisa, né?
Exatamente. E cada dia que está passando, a gente passa lá, né? Igual eu passo normalmente quase todos os dias, e a situação lá agravou muito.
Isaí, vereador Enos, eu já adiantei. Conforme eu falei na reunião, quando o prefeito respondeu que estava esperando a chuva terminar para poder estar arrumando, passado o mês eu falei que nessa casa, que se não fosse tomada atitude, eu pediria um auxílio a justiça, e eu fiz, usei o requerimento, qual eu fiz, usei até um requerimento do vereador Enos, no qual comprova que a gente estava pedindo, peguei a resposta e mandei para a promotoria para poder estar tomando as atitudes cabíveis, porque aquilo lá ficou numa situação insustentável. Eu acredito que a firma esteja esquivando de resolver aquele problema, porque na verdade a coisa ali complicou mesmo, porque eles esperaram muito tempo, tem um ano que a gente vem cobrando e não foi feito nada, deteriorou demais. E, então, assim, hoje a única forma legal que a gente tem que fazer é a justiça. Então o Ministério Público tem 22 dias, eu acredito que ele já deve estar respondendo, e ele vai estar exigindo que a Prefeitura tome atitudes. Assim que eles me derem a resposta, vou estar passando aqui nesta casa, porque não tinha outra atitude, o prefeito está acomodado, ele está esquecendo, foi 120 mil reais nosso, né, da população, gasto naquilo ali. Então é lamentável, né, a gente ter que ter discutido aqui nesta casa esse assunto mais de 20 vezes, e um prefeito que diz que excelência em gestão, ter que acionar o Ministério Público para resolver uma situação tranquila de ser resolvida, e no qual a população da Vila Fátima está sendo penalizada com isso. Então está lá encaminhado, o Ministério Público tem 22 dias já.
Edson.
Boa noite, presidente, aos novos colegas, doutora Carolina, doutora Mariana, aos senhores aí, boa noite. Como presidente da comissão de obra, né, gostaria de estar marcando uma visita aqui na obra da usina de reciclagem, e gostaria que encaminhasse um ofício, né, para o senhor prefeito, que mandasse a documentação, projeto, para a gente analisar.
Boa, presidente.
Aí, poderia ser na segunda-feira, próximo.
Qual horário?
4:30.
Show. 4 horas.
4 horas.
4 horas. Aí,
demais, vereador.
A gente espera lá em cima, tá?
Ok.
Você tem gasolina? Só aproveitando a sua fala, o Edson, eu tive a oportunidade de passar um pouco, né, um dia desse na usina de reciclagem, e no tempo que eu passei lá, eu dei uma passada e acompanhei um pouco lá a obra. Não deu tempo de eu pegar algum projeto, eu espero em voltar, né, aproveitar essa reunião que você está falando, maneira da gente coisa. E já dou os parabéns pela firma que está fazendo o trabalho, pelo que eu vi lá, porque eu sou um pedreiro. É aquilo que eu falo também, né, gente? De repente, no começo da gestão, eu peguei, né, faço parte de duas comissões, que é a comissão de saúde e de finanças, né? Eu não tenho muita, né, a escolaridade. Então, na verdade, eu sou um pedreiro. E pelo que eu vi lá, o pouco, eu não fui lá no horário muito adequado, porque já não faltava muito para terminar o expediente. E aproveito e dou os parabéns, né? Tem algum representante da firma, que são os dois ali, já dou os parabéns para eles. E aquilo que eu falei lá atrás, passei um pouco que ele fez em cima, dou os parabéns para eles, pela firma. E aquilo que eu falei aqui antes, quando se abre uma licitação, que uma firma, acontece muito aqui em Coronel Xavier Chaves, normalmente aquela firma que pega o trabalho, né, mais barato, que é aquela que faz. Mas de repente, não é aquela firma que está preparada para fazer o trabalho aqui na nossa cidade. Então aqui na nossa cidade, eu acho que já está acontecendo de acontecer, igual eu já dou os parabéns pela firma, eu não sei o nome da firma, pelo o trabalho, está muito caprichado. Deu para perceber que está muito bem feito. Então é isso que eu falei lá. Se está gastando, né, o dinheiro público para o bem-estar da cidade, eu acho que tinha que fazer isso mesmo, a gente observar bastante. E prestar atenção nas firmas que vêm de fora. Né, a gente que, igual eu sou um pedreiro. E até então eu estou, né, numa comissão, né? Igual eu falei, teria que estar numa obra. Mas eu estou assim, estou estudando bastante, procurando fazer o meu melhor, né, que peguei duas aí, que é a saúde aqui de Coronel e finanças, que são as coisas mais, mas eu tô aí, com fé em Deus, seguindo, tô aprendendo bastante, tô estudando bastante, e espero que, né, alguém, olhos com bons olhos, tem um aluno que tá reaprendendo, eu tô voltando a estudar, então eu tô muito satisfeito, né, e dar os parabéns pela firma, que continua assim, que olhar para frente. Normalmente, a gente vai ter muita obra aqui em Coroas, a gente está pegando aí um período, né, vai estruturar a cidade, se Deus ajudar, pelo turismo, então a cidade nossa, eu acho que tem tudo a ganhar com firmas boas, qualificadas para fazer o nosso trabalho aqui em Coronel Xavier Chaves. É só isso.
Bem, só para encerrar, eu não sei se alguém tem mais alguma indicação. Mas eu gostaria de parabenizar a população pelo apoio que está dando a escola estadual, que está passando uma situação muito difícil, que nunca nossa escola passou por uma situação tão difícil. E falar da minha indignação com o governador Pimentel, que realmente chegamos a esse ponto e é muito preocupante. Mas graças a Deus, a cidade tem uma população que abraçou a causa e vai pôr para frente. E os professores, que devem estar muito indignados também, que muitos deles também devem ter votado ou não no Pimentel, mas deixo um alerta para quem está em casa, ouvindo aqui a reunião da Câmara. Vamos pensar muito bem, estamos em ano de eleição, em quem a gente deve votar para que realmente a nossa cidade não passe mais por uma situação dessa. Deixo aqui a minha indignação. É isso.
Algum vereador, mais alguma? Gilson.
Eu queria fazer um agradecimento ao senhor Edilson, extensivo ao seu funcionário Éder, né? Esse tempo de seca, a gente sabe que essas estradas que ligam as comunidades rurais, dá muita poeira. E ele emprestou seu caminhão para o funcionário depois do horário estar molhando, principalmente a estrada aqui que liga a comunidade da Cachoeira. Então, assim, eu queria fazer esse ofício de agradecimento para ele, prestando esse serviço relevante para a nossa comunidade lá. Queria parabenizá-lo também com essa greve, né, dos caminhoneiros, ele como produtor rural. O leite dele está parado, então ele doou para a comunidade, para a escola, para o asilo também, não sei se para pai. Queria fazer mais dois agradecimentos aqui para o prefeito Fúvio, né, por ter atendido uma solicitação minha, uma indicação que eu fiz, pedindo colchonetes lá para a comunidade, para estar fazendo o exercício lá com o Eric. Eu fui atendido, agradeço. O pessoal está bastante satisfeito. Queria também agradecer a secretária de saúde, a senhora Joelma, né, por também ter atendido uma ligação minha no final de semana. A gente tem um convênio com a Resende Costa e uma moradora lá da comunidade chegou lá, não, eles não queriam atender. A família ligou para mim, eu recorri a ela, aí ela intermediou e eles conseguiram a consulta e ela até ficou internada. Então eu queria agradecer. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Kleber?
Só quero fazer uma consideração final, presidente, né? Em cima da fala da vereadora Bárbara, realmente está de parabéns a nossa população, a diretora, né, que não mede esforços, né, aos professores, supervisores, todo o pessoal da escola, os próprios alunos, tem campanha de todo lado para poder estar resolvendo o problema. Não é um problema só de Coronel Xavier Chaves, é um problema do Estado. E realmente nós temos, em cima da fala da vereadora Bárbara, eu acho que quem de Santos vai para defender alguém ou não, ainda mais no âmbito estadual, que, né, no caso de governador, tem que tomar cuidado mesmo, mas só. Como aqui tudo fala, fica registrado, quero deixar bem claro que talvez não seja de conhecimento da vereadora Barba, mas não é a primeira vez que nós passamos por essa situação, salvo que nós, enquanto vereadores, no outro mandato, que era o governador Antônio Anastasia, que inclusive é candidato agora, nessa eleição agora, ou é pré-candidato, nós fizemos uma sobra de devolução, não sei se lembra o presidente, vereador Enos, vereador Edson, lembra? Feito pela vereadora Flávia, uma indicação e acatada por todos nós, que nós estávamos numa situação tão grande quanto essa, ou talvez pior, e a Câmara sempre foi solista com o prefeito Helder na época para a gente poder estar resolvendo a situação. Então, realmente, uma situação que a gente, por um lado, a gente vê um Estado falido, mas, em compensação, a gente vê uma população solidária. E essa dívida que o Estado tem não é uma dívida desse tal governo, é uma dívida que ela já vem de más administrações, e, infelizmente, quem paga com tudo isso a população, não poderia deixar isso aqui registrado. Obrigado, senhor presidente.
Bem, é tão difícil, né, quando a gente está lidando com pessoas, infelizmente, que ainda defende quem está errado. Isso aí é vergonhoso para a nossa classe. Vocês não vão ver eu aqui sentado defendendo políticos que a gente sabe que está fazendo errado. É vergonhoso. Eu fico com vergonha, neste momento, de ser uma pessoa política. Porque essa situação que a escola está passando, conversei com a diretora, é deprimente. Nunca, nunca a escola passou por essa situação. Nunca. Passou por várias situações difíceis, mas eu não estou aqui defendendo ninguém. Mas chegar e dizer, ainda querer defender políticos, é vergonhoso. Eu realmente fico aqui triste. Vou sair triste da reunião hoje.
Mais algum vereador, algum comentário? Com relação à situação da escola estadual, a gente esteve lá participando da reunião, eu, sábado, Kleber, Zair. O Enesso. Teve uma reunião, eles convocou os vereadores e o prefeito, a gente participou junto com a comunidade escolar lá, os representantes, e ficou decidido que a prefeitura vai estar ajudando, a Câmara se dispôs a estar, se for preciso, estar devolvendo a parte do saldo que a Câmara tem. A Câmara hoje está com mais de 100 mil reais em conta, esse dinheiro sempre é devolvido no fim do ano para o Executivo, então a gente se dispôs a estar antecipando, desde que os vereadores concordem, apesar de ser uma prerrogativa da mesa, eu gosto de ser democrático e ouvir todos. Então, a gente se dispôs, se o Executivo achar necessário o recurso da Câmara, a gente vai estar discutindo isso e ajudando a escola, porque a escola é um modelo para a região aqui de administração, de responsabilidade dos gestores e da comunidade escolar. Então a escola sempre premiada, então a gente tem que cuidar dela para que ela não caia esse nível dela. Dando prosseguimento, e-mail da Caixa Econômica Federal, recursos financeiros para recapeamento à Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, conforme o ofício 000/2018, anexo, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 14/5/2008 na conta vinculada ao contrato de repasse número 83-8256/2016, firmado com o município de Coronel Xavier Chaves, assinado do Ministério da Cidade, que tem por objeto recapeamento asfáltico em diversos logradouros públicos. Portanto, o dinheiro está depositado na conta da prefeitura, aguardando execução da obra para ser liberado. Ofício número 3/2018, com Chaves, Conselho Chaveirense de Segurança Pública. Assunto, informação ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O Conselho Chaveirense de Segurança Pública, através de seus membros, vem respeitosamente a vossa presença informar a reativação deste conselho com nova diretoria formada e está em plena atividade à disposição da comunidade chaveirense. A princípio, com reuniões mensais, sendo na segunda, quarta-feira do mês, às 17h30, com local a ser definido no período. Contamos com a união dos órgãos públicos para o melhor bem-estar da população. Desde já agradecemos vossa atenção, com protestos de estima e consideração. Simone de Souza Cardoso, presidente do CONCHASP. Ofício número 168 da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. Na verdade, esse ofício ele já foi apresentado na audiência pública, esse relatório, então ela só está passando para a Câmara porque foi solicitado através da Câmara. Prestação de contas da Play sobre os meses de janeiro a abril de 2018, arquivado na Secretaria da Câmara. Quem quiser fazer uso, só procurar com Gilcinei. Balancete de transferência de pagamentos dessa Câmara Municipal sobre o mês de abril de 2018, entregue cópia para cada vereador. Alguma dúvida, procure Gilcinei, que ele pode estar esclarecendo. Ofício 183 excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, venho até a presença de vossa excelência informar sobre o decreto número 2921 de 25 de maio de 2018, que declara a situação excepcional de emergência no município de Coronel Xavier Chaves devido à paralisação nacional dos caminhoneiros. Atenciosamente, Fulvio Olímpio, ele está informando que decretou o estado excepcional de emergência. Quem quiser estar lendo o decreto, ele tem cópia, está disponível na internet, no site da prefeitura, me parece.
Facebook
está bem divulgado.
ofício 186. Houve uma inversão aqui, mas tá certo. 186, convite, reinauguração do campo e homenagem aos ex-atletas da Associação Atlética Coroense. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Xavier Chaves. Com os cordiais cumprimentos, venho encaminhar o convite à Vossa Excelência, aos demais legisladores municipais e funcionários da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, para a inauguração, nomeação do Estádio Municipal Francisco Prudêncio de Oliveira, Chiquinho de Teodoro, e homenagem aos ex-atletas e colaboradores acima de 40 anos da Associação Atlética Coroense, a serem realizadas no dia 2 de junho, às 8 horas, na Praça do Esporte Capitão José Anselmo, em Coronel Xavier Chaves. Atenciosamente, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto. Cada vereador tem um convite aí para estar participando.
Presidente, pode cortar?
Pode ficar à vontade.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite. Eu até estou calado até agora, nem falei nada aqui na reunião. Mas sobre o convite aqui da reinauguração do estádio e a confraternização que vai ter dos ex-atletas coroenses, vai ter uma distribuição de medalha a todos os ex-jogadores, né, e colaboradores que tiver. E a gente está contando lá com a participação dos vereadores para fazer essa entrega. Então, na pauta está colocado, convidando os vereadores para fazer a entrega dessas medalhas, que vai chegar a quase 200 medalhas. Né? Então, está contando com os vereadores. É isso, presidente.
Portanto, convite é feito pelo vereador Antônio Cardoso. Sábado, depois, Luz aí.
Só para justificar. Talvez, se a greve acabar, né, eu tenho um compromisso e aí eu não vou poder comparecer. Se a greve não acabar, não vou ter o compromisso e aí eu posso comparecer. Eu queria só deixar já justificado que, caso eu não compareça, é porque eu não pude mesmo.
Estou sabendo realmente.
Só uma pergunta para o senhor, senhor Antônio. Eu queria saber do senhor se, assim, os ex-jogadores... como que foi feito os convites? Se foi verbal ou se foi assim?
Não, o ex-jogador que jogou Coroense, o convite foi direto ao nome deles. Dos ex-jogadores.
Osaí, você me permite? É porque quem está fazendo isso, o nome ali é o Eric, doutor Antônio aqui. Se você souber de algum nome que ficou para trás, por favor, fale para eles, porque a turma não quer deixar ninguém para trás não, entendeu?
Tá, e deixa eu te falar, já vocês têm a lista, vocês, no caso, dos convidados? Porque aqui, né, eu não...
Tá, mas tem.
Tem a lista, beleza.
Eu te passo amanhã, se você quiser, eu te passo amanhã, tem volta, porque a gente não quer deixar ninguém passar, não, né?
Não, é só uma observação, porque alguém, né, alguém me perguntou como que estava sendo feito, se foi assim, de repente está vendo o convite... Aí, por isso que eu estou perguntando ao senhor, se foi verbal ou se foi...
É porque tem muita geração, essa turma nova, é o Eric que, tá, que deu os nomes. A turma mais velha do doutor Antônio, tem o Zé Afonso, tem o Lalado, então, sabe, então juntou todos e estão dando os nomes.
E você está com a lista de todos, no caso?
Está no carro ali, eu te passo.
Não, não, é só a pergunta. É só isso.
Só queria perguntar uma coisa para o... Eu não sei se é verdade ou não, eu fiquei sabendo que... Os jogadores que receberam na época que o Coroense pagou não vão ser chamados porque eles receberam para jogar. Jogadores? Isso é verídico ou não?
Realmente ficou de alguns jogadores que só vinham jogar aqui a troco do dinheiro, esses não vão ser homenageados. E técnico que veio também atrás só por causa do dinheiro... Não vai ter isso na comissão, ficou decidido.
Ah, tá.
Agora, aqui... a pergunta do Zay aí, o vereador. Eu estava com uma preocupação muito grande com isso, uma preocupação enorme. Porque quando surgiu a inauguração do campo, que foi passada aqui na Câmara, eu conversei com a Mônica, uma pessoa que sempre consciente da gente conversar, que ela tinha alguma ideia. E ela falou que seria ótimo chamar, convidar os ex-jogadores, mas assim, os mais velhos, né, para participar lá, para preencher. Então a gente estava calado com isso aí, porque não era bom a gente sair contando o povo da família lá, que seria esse assunto. Fica calado. Mas o Eric de repente pegou o assunto, ele interessou logo a preencher a todos os ex-jogadores. De 40 anos a gente queria, de 50, de 40 anos para cima. Quem tivesse de 40 anos para cima que jogou bola. A preocupação minha, até hoje, o vereador que estava junto lá, eu não dei falta lá de um que ficou sem colocar no nome. Foi técnico aí, que você lembra, o Zito. A preocupação minha é de esquecer alguém, cometer injustiça e esquecer alguém. Né? É, pelo jeito que você falou aí, está esquecendo de alguém.
Eu estou falando dessa, Antônio. Então, é porque, de repente, acontece, 40, depois daquela pessoa mesmo que não foi homenageada, ela vai cobrar, né? De repente, ela vai cobrar de certa forma. Nossa, gente. Será que ninguém lembra de mim? Então, essa preocupação, essa pergunta é devido
agora,
a isso.
Então, eu tinha essa preocupação, tenho essa preocupação danada, né? A gente pediu várias pessoas, por exemplo, Benedito, depois que deu alarme, tudo, o Hélio mesmo foi lá, falou isso com o Sudário, que ia acontecer isso, eu pedi o Sudário, que fornecesse uma lista, o Lalado, o Zé Afonso, todo mundo, cada um, para a gente ver, comparar ali, que às vezes um lembrou de um e outro esqueceu dele, para comparar, né? O Lalá, a gente pediu isso, eu pedi o Varil, se ele fez, mas ele, né, não foi direto aqui. Mas a gente tinha essa preocupação de cometer injustiça e esquecer alguém. A gente, agora, ali tá em memória também, né? O Caçador falou, assim, apesar de não poder estar lá, né, que eu acho que entre os cinco melhores jogadores que teve aqui, seu pai, para mim, está entre os cinco. Eu acho difícil. Então pode acontecer da gente esquecer de algum e cometer injustiça. Mas se você souber de algum que
está
aqui, não recebeu,
está ajudando a alertar, né?
Se você souber de algum que julgou no Coronense, que não foi lembrado, não recebeu o convite até hoje, que até hoje só falta o convite do Vanilson para entregar. Todos.
Aí eu vou dar. Se vocês permitirem, vou dar uma olhada, se vocês puderem passar para mim. Na minha observação, se tiver, realmente, eu vou, com certeza eu vou passar para vocês.
O convite não chegou para ele até hoje, então ele não está. Então vocês já vão falar de hoje já, então.
Eu prefiro dar uma olhada na lista.
Pode já. Já pode falar.
E na verdade, eu já vou até adiantando logo. Se, de repente, eu estou lembrando de uns três. O senhor Antônio acabou de falar, pelo que eu, né, eu vi pela minha idade, de 1963, que é a minha, que eu nasci, eu vi bastante jogador bom aqui. Entendeu? E ele citou uma, igual aqui. Tinha bastante. Esse, não sei se ele está na lista, para mim foi um jogador completo. Pena que ele parou. Ele parou cedo. Devido ao trabalho dele, eu não sei se ele está na lista, tomara que ele esteja lá. Mas para mim, um dos jogadores mais completos, eu acho que um deles que eu vi jogar foi esse. Então era só isso.
Você deixou ele na boa do mesmo jeito.
Não, mas eu prefiro dar uma olhada na lista.
Tá. A gente, eu não estou servindo para isso, não, porque eu estou ficando até emocionado. Né? Mas você vê uma pessoa, quem é o avô do Cleber, com 93 anos, vai estar lá, se Deus quiser.
Bacana.
Então, uma coisa, agora, de esquecer de alguém, se você está lembrando de alguém que reclamou com você, não está em tempo.
Não, de repente, é igual que você. A gente, né, na função da gente, simplesmente as pessoas, né, a gente acha que as pessoas não acompanham, mas na verdade eles acompanham sim. Então, foi perguntado assim mais ou menos para mim pelo alto, eu falei assim, ah, tá sim, está sendo um evento e tal. E eu já vou adiantar logo, o pessoal, ah, mano, por acaso não chegou algum convite para você? Eu falei assim, não. Eu falei assim, mas nem verbal? Ele falou assim, não chegou não. Eu falei assim, mas eu vou dar um jeito de convidar você. Você vai se falar.
Osai, entendi, presidente. Assim, de 40 anos para cima, né? Essa última geração, meio de 40 anos para baixo, se fosse de 40 anos para baixo, ficava fácil. Fácil.
Esse,
mas 40 anos para cima, é o Toninho, é o Zé Afonso, é o Lalá, é a turma que tem que lembrar aí os nomes, entendeu? Depois de 40 anos para baixo fica mais fácil, mais ou menos para mim.
Mas só resumindo, vai ser um evento bacana, né? Né? A ideia dele é muito boa. Isso tem que acontecer mesmo na nossa cidade. Né? É só uma observação que eu estou falando para o senhor, que de repente a pessoa pode ter até mais de um.
Mas
eu estou bem resumindo.
Você falou três aí.
Eu tô, aí, de repente, não está na lista. De repente, né? Eu mesmo pode falar para você: eu estou com a lista aqui. De repente, você procura alguém. Ou sei lá, eu falo para você, vocês vão e mandam convite, sei lá. Ou se,
eu vou te falar, Deus de já, Guiz aí. Você procura Lili amanhã, se você tiver tempo. Se você não tiver tempo, você me passa o número, o nome, que eu vou lá e vou lá.
Eu vou dar uma olhada na lista.
Só para não esquecer.
E te falo. E só para finalizar, presidente, eu dei os parabéns pela firma, né? Que eu não sei o nome. E te dou os parabéns também na sua nova função. O pouco que eu vi lá também, você está de parabéns pelo seu trabalho. Então, não é, né? É uma pessoa que está vindo agora, que é o Suerlei, né? Que está nativo. E antes do Suerlei estar lá no trabalho, Suerlei, eu tive o prazer de acompanhá-la antes. E, na verdade, eu não gosto de falar muito, não, mas você está fazendo uma coisa boa, deu uma melhorada boa na obra lá. É só isso. Para não ficar, né? Eu falei da firma e agora estou te dando os parabéns. Seja bem-vindo, que eu acho que vai ser um bom profissional para nossa. E vai estar atento também às nossas obras, que é, no caso, vai ser o seu setor. Né? Que seja bem-vindo. E pelo que eu já vi lá, você já está aprovado. Então, é tocar para frente. Só isso.
Eu agradeço, mas eu acho que é. A gente, quando se dispõe a ser um servidor público, a gente tem que estar fazendo a coisa o mais correto possível. E porque é dinheiro público, a gente tem que dar valor. Né? Então, isso eu agradeço, mas eu acho que seria. Isso é questão de obrigação de qualquer servidor público.
Exatamente. E eu estou te dando os parabéns, porque eu tive, né, a oportunidade de acompanhar a obra no começo. E até o ponto que está lá. Então é por isso que eu estou te dando os parabéns pelo o trabalho que está sendo feito lá, finalizando o trabalho que eu vi, que estava deu de começo. Só isso.
Um último ofício aqui é encaminhamento de projetos. É referente ao projeto que o Edson está pedindo aqui. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Chaves Chaves. Com os cordiais cumprimentos, venho encaminhar os seguintes projetos e planilhas de obras que estão sendo iniciadas e programadas para serem iniciadas em nosso município: reforma da usina de triagem, compostagem e abrigo de container, recapeamento asfáltico de diversos logradores públicos do município. A planilha das propostas vencedoras de ambos os projetos encontra-se em anexo a este ofício. Os demais documentos que compõem o projeto estão em mídia digital, também anexada a este ofício. Portanto, documentos que você estava solicitando estão aqui para estar tendo um melhor acompanhamento das obras. Silvano ali é dono da firma que está executando essa obra de reforma da usina de triagem. Assim, eu estou lá perto, a gente sempre está vendo o trabalho dele. O trabalho dele tem sido acompanhado pelo secretário de obras e o engenheiro que a prefeitura tem contratado, terceirizado aí, o engenheiro da firma dele também, mas é importantíssimo que os vereadores e a comissão de obra também estejam atentos, porque a gente sabe da responsabilidade dele e do entende estar fazendo a coisa bem feita, mas é bom que as pessoas vejam e tirem as suas conclusões. Então, a obra que está sendo executada lá, que estão os documentos. Vou passar para o Jusinei, se querem cópia, porque isso aqui é original, depois ele passa cópia para vocês. Mais alguma? Alguma coisa de algum vereador?
Essa relação, como nós vamos elaborar a situação da indicação desse prediário. Do não, motorista. Depois a gente faz depois, depois eu faço com o Justinei.
Não, o Justinei vai fazer a indicação. Solicitado pela Bárbara, pedindo alterações, né, na forma de nos valores e na forma de pagamento. Então, aí, quem quiser assinar a indicação pode estar assinando. A palavra está livre? Alguém quer fazer uso da palavra? Silvano?
quer usar a tribuna?
Esse que é o problema. Esse que é o problema.
Boa noite. Eu até gostaria só de complementar o que o senhor falou, que eu acho que é muito importante. Nós, como legislativo, a lei é importante, mas eu acho que está faltando o caráter de quem ganha e uma outra lei que deixe com que a prefeitura faça esse processo, verificando primeiro a índole da empresa que está participando. Porque eu acho que está faltando talvez isso. Porque se uma pessoa veio aqui, uma empresa veio aqui e fez um trabalho errado, deveria ter esse intercâmbio entre as prefeituras para que esse profissional, essa empresa de má índole, sem valores, não participe mais de licitação. Né? Só queria só cumprimentar, porque às vezes é lei, mas é importante a lei. né? Porque às vezes não deveria ter, tem que ter, mas eu acho que está faltando isso, esse intercâmbio entre as prefeituras, para que qualquer coisa que aconteça, que seja verificada, que seja comprovado, que isso é muito sério, ele não consiga mais entrar em licitação. Eu acho que a coisa iria funcionar muito melhor. Obrigada.
Silvano.
Ô, Silvano, só cumprimentá-lo e só fazer uma abertura na fala da vereadora Bárbara. Eu acredito que a coisa poderia ser diferente. Quando se trata em dinheiro, às vezes as pessoas perdem o caráter. Mas eu acho que o próprio administrativo, ele poderia dificultar bem mais quando ele faz o processo licitatório. Ou, por sinal, ele poderia também, nesse caso específico onde você perdeu, já poderia ter acionado a justiça se a empresa não tem boa vontade de estar fazendo, porque a própria justiça vai caçar o direito da pessoa fazer. Só queria acrescentar em cima da sua fala o que é mais prejudicial não é a empresa vir pegar com preço baixo. O que é prejudicial a saúde do município é a empresa pegar com preço baixo e terceirizar, que foi o caso que aconteceu ali. Então a empresa pegou com preço baixo, aí terceirizou. Aí o resultado é esse, da mesma forma que a empresa que faz todos os orçamentos do município, ela pega e terceiriza tudo. Aí o que acontece? O resultado é esse, porque a pessoa que é terceirizada, na verdade, ela já pega um preço irrisório, se ela não fizer certo, ela está perdendo. Então um grande problema, ao meu modo de ver, que no corpo digital poderia ter lá bem claro que não poderia terceirizar uma obra, então de repente a gente poderia evitar vários problemas. É só isso. Obrigado, senhor presidente.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? A gente fica te devendo a visita, Silvana. Qualquer dia que a gente estiver passando por lá, a gente dá um pulinho um pouco longe, né? Mas a gente fica devendo. Próxima reunião, dia 11 de junho de 2018, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara. Declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite. E agora tem um lanchezinho para quem quiser fazer parte. Thank you.